K760. O escândalo da Casa Pia rebentou em novembro de 2002, três dias após a publicação de uma notícia no Expresso e uma reportagem da SIC. O ex-funcionário da instituição, Carlos Silvino, Bibi, como ficou conhecido, foi preso preventivamente. Começou aí o maior caso de abusos sexuais julgado em Portugal, que envolveu figuras como o apresentador de televisão Carlos Cruz ou o político Paulo Pedroso, que acabou ilibado.
A primeira notícia conhecida do caso dava conta que Bibi, motorista da Casa Pia, tinha sido abusado em criança na instituição e que era agora abusador de alunos e que angariava rapazes para uma rede de pedofilia que envolvia personalidades conhecidas da sociedade portuguesa.
Durante meses, correu muita tinta nos jornais, foram lançados para a praça pública nomes de potenciais envolvidos e todos os dias eram conhecidos pormenores da investigação. Logo em janeiro do ano seguinte, 2003, é detido o médico Ferreira Diniz, o advogado Hugo Marçalo e Carlos Cruz. É quando fica conhecido o juiz Rui Teixeira, juiz de instrução do caso, que manteve em prisão preventiva o senhor Televisão e Ferreira Diniz, libertando Marçalo.
Quase todos os meses alguém era preso ou constituído arguido. Em fevereiro foi Gertrudes Nunes pelo crime de lunocínio por alegadamente ceder a casa em Elvas onde os arguidos abusariam sexualmente dos menores. Em abril é detido o provedor adjunto da Casa Pia, Manuel Abrantes, e em maio o antigo embaixador Jorge Rito. É também em maio que Paulo Pedroso, ex-ministro do Trabalho, fica em prisão preventiva.
Essa detenção ficará para a história. Foi filmada em direto na Assembleia da República após o levantamento da imunidade parlamentar de Pedroso. Dezenas de jornalistas e repórteres de imagem acompanharam o momento em que a PJ deteve o deputado. Seguiram os agentes pelos corredores e a SIC, que tinha sido avisada, transmitiu tudo em direto. Chegou-se a ver o próprio juiz Rui Teixeira a subir num dos elevadores da Assembleia e a entregar o mandado de detenção a Mota Amaral.
A notícia caiu como uma bomba no país, mas no PS sabia-se que algo estava para acontecer.
Foram-se escutas telefónicas que levaram o juiz Rui Teixeira a mandar prender Paulo Pedroso. O Jornal da Noite revela hoje mais pormenores das gravações de conversas entre Ferro Rodrigues, Paulo Pedroso e António Costa, que o juiz considerou serem suficientes para alegar perigo de perturbação de inquérito da ordem e da tranquilidade públicas.
Paulo Pedroso ficou preso preventivamente durante cerca de 5 meses, foi libertado e não chegou a ser pronunciado pelos 23 crimes de abusos sexuais de que era acusado. Acabou ilibado e intentou uma ação contra o Estado português pela sua detenção. O Estado foi condenado e Pedroso recebeu uma indemnização de cerca de 60 mil euros.
Voltamos atrás na fita do tempo. Na altura em que Pedroso foi detido, o processo tinha já 13 arguídos. Herman José chegou a ser um deles, mas na fase de instrução, essa acusação viria a cair.
Só em novembro de 2004 chegamos então à fase de julgamento com 7 arguídos no Banco dos Réus. Durou 5 anos e 8 meses, teve 461 audiências, 980 testemunhas e mais de 70 mil documentos.
Carlos Silvino, Carlos Cruz, Manuel Abrantes, Jorge Rito, Ferreira Diniz e Hugo Marçal foram condenados por abusos sexuais dos menores com penas de prisão efetiva em primeira instância, à exceção de Gertrudes Nunes, que foi absolvida.
Bibi, que estava indiciado por 600 crimes, acabou condenado por 167 ou uma pena de 15 anos. Carlos Cruz e Ferreira Diniz foram condenados a 7 anos, a Rito a 6 e Manuel Abrantes a 5 anos e 9 meses. Hugo Marçal, condenado na primeira instância, foi absolvido pelo Tribunal da Relação.
Carlos Cruz foi libertado em 2016 e Bibi no ano passado, mas 21 anos depois, Cruz, que continua a clamar inocência, tem ainda pendentes uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra o Estado português e um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
Este foi, sem dúvida, um dos mais longos e mediáticos processos da justiça portuguesa e chegou mesmo a provocar alterações legais.
É verdade, também me lembro de Catalina Pestana, não é? Que assumiu depois uma figura neste caso.
Durante o julgamento foi, teve uma. Era a Catalina Pestana que era provedora.
Passou
da Casa
a ser provedora da Casa Pia, sim. E parece-me que teve também ali uma importância grande, se quiseres, no damage control, as próprias, para a própria instituição e para as pessoas que viviam nessa instituição e que ainda vivem. Bem, é em Portugal que continuamos a olhar agora para as músicas que mais se ouviram nas rádios portuguesas em 2002. Vamos lá viajar por este ano de 2002, marcado claramente pelo caso Casa Pia, mas depois encontrei aqui listas da música mais ouvida, e entre os discos mais vendidos há Shakira, Norah Jones e Anastácia, nos lugares cimeiros, e é por lá que também encontramos neste ano de 2002 ecos do Sporting Campeão. Todo o estádio a cantar, todo o estádio a cantar, força Sporting, alê, lá, 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 sempre contigo, alê. É com o Inácio, não é? Campeão em 2002?
Não, ou não? Não.
É com o Boloni. Pois é, confundo sempre esses campeonatos.
Só sei porque não fica em casa.
Só eu sei, tu não te enganas na letra do Sporting. Vá lá, então.
Da Juventude Leonina, tem a recriação de vários clássicos em formato música de claque, como é o caso de Enola Gay, Rivers of Babylon ou YMCA.
É verdade.
Na música nacional também dão que falar Câmara Lenta, do GNR, e Sei Onde Tu Estás, ao vivo, dos Chutes e Pontapés, que se intrometem num top com muito Brasil, representado por Martinho da Vila, Alexandre Pires, ou pela banda sonora da telenovela O Clone.
O Clone. 2002 foi um bom ano para Mariah Carey. A cantora viu a editora Virgin cessar o seu contrato, pagando-lhe 28 milhões de dólares, basicamente para não editar mais discos com este selo.
É verdade.
É verdade. Mas a cantora não ficou no desemprego e, meses depois, assinou um novo contrato de discográfico, agora com a Island Def Jam.
Estão preparados?
Muito.
Sim.
Os sininhos. Ah, nunca mais chega a dizer.
Isto é uma espécie de Warmageddon, não é?
É um bocadinho.
É um bocado, mas,
é um bocadinho.
Mas com Mariah Carey.
Mas isto aí ainda.
Isto é 94 ou 95.
E vai durar até 2025.
Só no ano passado é que chegou pela primeira vez ao número 1.
Ao top. É verdade.
Depois de anos aí a vender como pãezinhos quentes.
E a azucrinar a vida de muita gente.
Eu gosto.
Eu também gosto desta música. Mas sabes que os shoppings, não, as listas de shoppings não aumentam.
Toca nas lojas, não é? Bem, 2002 também é um ano que fica marcado por duas mortes no mundo da música. J Master J dos Run DMC foi morto a tiro no seu estúdio em Queens. Um homicídio que está ainda hoje por resolver. Também morreu em 2002 Joe Strummer, vocalista dos Clash. O músico inglês tinha apenas 50 anos, morreu a 22 de dezembro de 2002 devido a um problema cardíaco. Para a história ficam muitas canções inesquecíveis dos Clash, e não só, que ele teve depois uma banda chamada Os Mescaleros, Joe Strummer e Os Mescaleros. Aqui fica The Magnificent Seven para fechar esta viagem por 2002, trazida pela Judite França.
Cassete 60.